Você conseguiu descobrir o que você tinha proposto. Porra! E agora o que eu faço? Eu não tenho mais.
Acabou a piada! Tá. Não, essa acabou mais rápido do que da Lando Leal.
É verdade.
Acabou o programa, vamos embora.
Nossa senhora, coisa maravilhosa, seu Thiago Cardinho. Parabéns.
Pois é.
Hoje, inclusive, eu parei pra ver esse clipe novamente.
É genial, maravilhoso.
É maravilhoso. E eu tenho uma coisa pra dizer que eu deveria.
Dá minha pauta, se tivesse no celular, num tablet, no computador...
A Zoe Saldana, neste clipe, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no universo.
É verdade.
Ela está de maneira impressionante. Enfim, e lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show Podcast, o que você quiser, sobre cultura pop and adjacente e região.
Adjacente e região.
Não, tipo, sobre cultura pop e região... dojudão.com.br, ao vivaço direto do estúdio Só Que Esses Brasileiros da Central 3. Eu sou o Bobs, estou aqui hoje com o Thiago Cardinho.
Olá!
Tá animado, Cardinho, né?
Pô, quando eu tô animado, eu reclamo. Quando eu tô desanimado,
eu reclamo. É isso aí, Cardinho. Como foi Ribeirão Preto? Black Little River.
Ribeirão Preto, tava um calor da porra, cara.
É isso aí.
Tava um calor da porra.
Sujou os pés de vermelho.
Mas a gente ficou basicamente a maior parte do tempo trancado dentro do hotel.
Por que trancado?
Ué, porque a gente tava lá fazendo julgamento de peças publicitárias.
E isso de noite, por exemplo?
De noite levaram a gente numa cervejaria.
Que é o Pinguim, imagino.
Não. Uma cervejaria chamada Invicta.
Meu Deus.
Que eles são, de fato, uma cervejaria artesanal. Tem os rótulos próprios.
Não interessa.
Eu sei, Pinguim é o tradicional, mas levaram a gente nessa Invicta.
Qual era o hotel que o senhor ficou?
Stream Palace.
O Palácio do Streaming.
O Palácio do Streaming, é isso.
Eu conheci, minha primeira namorada, real oficial, ela era Ribeirão Pretana.
Rapaz!
Olha só que grande momento. Conheci ela no chat do UOL.
Olha.
A gente fica falando aqui de jornalista Eduardo.
Com o Tinder.
Eu já tô nessa aí faz um certo tempo, né?
Pois é.
Então conheço um pouco de Black River. Lembra da Recra? Vocês lembram da Recra? Vôlei Recra?
Faço a menor ideia.
Os senhores não têm cultura esportiva.
Recra? Não lembro.
É da Recreativa de Ribeirão Preto.
Ah, tá.
Viu?
Ha. Eu não, no caso.
Cultura esportiva não é, talvez, seja o melhor. E o senhor julgou bem as peças publicitárias?
Sim, julgou. Foi ótimo. Spoiler, inclusive, um dos vencedores. A gente ficou basicamente com vídeos para a internet e áudio. Eu me lembrei deste momento.
O Bob Show e o Asterisco foram indicados? Foram vencedores? Como é que foi, Cadinho?
Não foram indicados porque é uma premiação que é só para o mercado publicitário do interior do Brasil.
Mas tem duas pessoas de fora de São Paulo aqui.
Mas peraí, tecnicamente, São Paulo está no interior.
Sim. Mas é capital.
É o litoral ou o interior?
Capitais não entram.
Ah, isso não tinha sido explicitado.
Interior do Brasil.
Interior.
Entendi.
E nós estávamos julgando a categoria de áudio, aquele monte de spots de rádio que são sensacionais, é muito bom.
Aliás, você viu aquele da DD Dream? Fizeram uma versão, tipo, 2017, gráficos 3D.
Ô, louco!
Sensacional. E estamos aqui, inclusive, nesse momento, ouvindo, começando a playlist a tocar... Qual é o tema dessa semana, Sr. Thiago Cardinho?
São as músicas dos Inocentes.
Quem são os Inocentes, Sr. Cardinho?
Os Inocentes são uma banda punk pioneira aqui de São Paulo, né? E que, obviamente, depois dá pra dizer que se tornou uma banda punk pioneira do Brasil, mas... Eu acho que eles estão intrinsecamente ligados ao...
Intrinsecamente.
É bonito, né? Tudo em caixa alta. Intrinsecamente ligados à cidade de São Paulo. Mais até do que o Ratos, por exemplo. O Ratos já é uma banda que
internacional,
né? O Inocentes não só é bem brasileiro, como é bem paulistano, né?
Bem paulistano. O que nem sempre é bom.
Nem sempre é uma boa notícia.
Nem sempre é bom. Não costuma ser assim tão interessante. Também temos aqui Renan Martins Ruverson. Como é que tá?
Você tinha esquecido de mim.
Jamais. Eu quero saber como está a Fórmula 1.
Está de férias.
Férias? Tem mid-season a Fórmula 1?
Opa, claro!
É mesmo?
O nosso querido Felipe Massa, ele já se recuperou daquela whatever viral que ele possuía?
Olha, ele não participou dos treinamentos na Hungria, após o GP da Hungria, justamente por causa do problema de saúde.
Ok.
Ele se recuperou em Mônaco, na residência dele.
Uhum.
Mas dizem as informações de bastidores que ele já está bem, ele voltará para a corrida em Spa, na Bélgica.
Em Spa.
Spa-Francorchamps, é isso?
Muito bem.
O Cardinho, rapaz! O Cardinho sabe!
Rapaz!
Que é uma pista, aí é o Leandro que tá falando, tudo bem?
Leandro Amin, sempre ele, Leandro Amin, tudo bem.
Que ela é tão grande que ela começa na cidade de Spa e termina na cidade de Francorchamps.
Era uma corrida de estrada, que era de Spa a Francorchamps.
São duas cidades.
E hoje em dia, era zilhões de quilômetros, enorme, e hoje em dia é só um trechinho.
Spa-Francorchamps, é tipo Rally, Paris-Dakar, que nem sequer existe mais.
Disputado
em terras argentinas.
Originalmente era de uma cidade a outra, e hoje é um circuito normal e tal, só de uma cidade. Inclusive, momento curiosidade, Spa, existe os spas onde as pessoas relaxam, perdem peso e tal, por causa da cidade de Spa, na Bélgica.
Por quê? Qual a relação? As pessoas entram na cidade e perdem peso.
Não, mas é porque lá começou esse modelo de spa.
É que deve ser um lugar muito relaxante.
Tô chegando agora, o que tá acontecendo?
Não se preocupe muito, nós estamos só falando de spa. Fórmula 1, spa, e descobrimos que na cidade de spa, o spa só existe porque a cidade... Isso que ele acabou de explicar, eu não entendi também muito bem.
Um momento cultura inútil.
Absolutamente
aqui ao vivo.
E a cores.
É, exatamente. Jornalista Eduardo. Porra, você perdeu.
Perdeu o que eu já fiz.
Ele fez certinho.
Chegou atrasado e se fodeu. Tá vendo?
Chegou atrasado, por isso que eu quero rapidamente um boletim. Boletim de rápido. Vai.
É, vários matches usando a ferramenta Boost. Muito eficiente, viu, gente?
Alô, mas rolou um patrocínio já ou não?
Ainda não, tô esperando.
Quanto o senhor já gastou? Qual foi o investimento?
Olha, eu já diria que já chegou em R$100, eu acho. Ao longo dos
mais do que
você
gastou.
Não, mais do que eu gastei aqui nos dates, sim.
É, lógico.
Putz, nos dates é um pouco mais. Mas
quanto já deu de investimento aí? Quanto tá custando ser solteiro, Du?
Não, vou dizer que não tá mais caro do que namorar. Né? Não tá mais caro,
mas,
não.
Mas agora que ele aparou a barba e o cabelo...
Agora tá, vai.
Porra, essa barba tava precisando, mano. Porque da semana passada tava um negócio sinistríssimo.
Maravilhoso. E o nosso convidado da semana, Ronaldo Passos, Olá. Guitarrista dos Inocentes.
Sim, senhor.
Uma das principais bandas punk. Banda punk ou banda? O que você prefere?
Cara.
Ou punk?
A gente leva esse rótulo de punk, porque a gente vem do punk rock, né, cara?
Tá.
Mas a gente, com o tempo, a gente foi dando uma lapidada, o som muda um pouco a característica, né, cara?
Uhum.
Tem umas propostas até, assim, no meio do repertório todo, tem umas coisas mais baladas. Mas a gente gosta de punk rock. Não tem como negar. Mas pode ser, pode falar banda de punk rock, banda de rock, ou só uma banda.
É isso aí, é uma coisa muito foda que eu acho que inclusive deveria, neste momento em que vivemos, ela deveria ser um pouco mais ouvida.
Pois é.
Porque você esperava em 2017 viver o que tá acontecendo no mundo?
Nossa, cara.
Lá atrás, quando você começou, tipo, sei lá.
Ah, talvez a gente tivesse uma visão diferente, mas hoje o negócio tá punk demais, cara.
E não no bom sentido, né? Não é punk no bom sentido.
Não,
né?
É punk no mau sentido, cara. As coisas estão muito assim. Eu fico vendo assim uma coisa louca, o ódio se propagando pelo mundo, cara, assim, sabe? O ódio tomando conta das pessoas, as pessoas se explodindo por qualquer coisa. Eu vi ontem uma entrevista, camelô brigando com Círio lá no Rio de Janeiro, porque pegou o lugar dele, da barraca dele, e falou, nossa, cara, que loucura é isso, meu. Não pode chegar pro cara conversar, meu, aqui é lugar de outro, né? O cara vai entender. Ele não,
sei,
assim, não sou desse país e melhor eu sair daqui, mas o cara já com o pau na mão. Cara, que loucura,
solução
meu.
Na porrada, né?
Solução na porrada.
Isso, cara. Se a gente não for lembrar do que aconteceu nos Estados Unidos nesse final de semana, né?
Sim, sim.
Mas que aí eu vejo a solução tem que ser na porrada mesmo, né?
É, teria que ser.
Eu não
caso.
Vejo muito por que discutir com os caras, né?
É, acho
tem
que
coisas que tem que ser na porrada.
Ali,
pois é, né, bicho?
O tal homem do cabelo estranho lá da Coreia. Tem que ser na porrada aquele cara. Porque o bichinho é difícil, hein, cara?
Nossa senhora, e pior que, eu não sei se vocês viram o Last Week Tonight de ontem. Ele mandou muito bem sobre toda essa coisa do Charlottesville e dá um medo desgraçado.
Pra caralho, cara. Nossa senhora.
Sei lá, mano. E aí, tipo, e a galera aqui no Brasil fica olhando os caras lá fora e fica tentando normalizar.
São duas coisas que assustam, né? Isso do Charlottesville E da Coreia do Norte também, até porque a China, sim, já falou que se os Estados Unidos atacar a Coreia do Norte, a China defende a Coreia do Norte.
Sim.
Então a treta
é. E é uma potência, perigosa, né, cara? Sim. É que os Estados Unidos tem mania de pegar só país pequeno e descer a lenha.
Sim.
Aí quando encosta, sim, um grandão, você já, opa.
É, e o né? No Last Week Tonight ele tava falando da Coreia do Norte especificamente. O negócio é um pouco mais assustador, porque os caras, tipo, desde sempre eles colocam os Estados Unidos como inimigo deles, ponto. E agora quando vem um maluco, um Trump, me fala um negócio desse, essas coisas que ele tá falando...
Mas deu desculpa perfeita.
É só o que eles precisam. É só o que eles... E ainda o cara, ele conseguiu, nessa cara, coisa do Fire and Fury, que ele disse lá no negócio, os caras... O que os norte-coreanos disseram foi uma coisa tipo... Um cara que não sai de um golf course falando esse tipo de bosta. Não podemos deixar ele falar, vamos atacar. Até os caras conseguem perceber que o negócio é punk, velho. Ou, tá foda, hein? Mas enfim, tchau, Cadinho. Assuma.
Sim, vamos lá. Cara, a primeira pergunta que eu tenho pra você é o seguinte. Vendo o mundo como tá hoje... É, depois dessa história toda que aconteceu nos Estados Unidos esse final de semana e tal, você consegue dizer que o mundo tá precisando do punk de verdade mais do que nunca?
Cara, eu acho que o mundo ele precisa de tudo quanto é informação para se conscientizar com uma coisa boa, assim, não só o punk, né? Acho que tudo que leva as pessoas precisam de amor, cara. Precisam de orientação, cara. As pessoas precisam de respeitar o próximo, todas essas coisas. Que nem eu estava conversando com uma pessoa. Que nem aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas vão mudar o dia que eles simplesmente pegarem um papelzinho que eles vão jogar na rua, jogar numa lixeira. O dia que fizer isso, todo mundo fizer isso, muita coisa vai começar a mudar, com certeza. Mas não é assim. É sempre ao contrário, né? Você vê pilhas e pilhas de lixo pela, sim, rua. Isso quer dizer, o povo é ignorante. O povo não cuida nem da sua cidade, não cuida nem do que é teu. Então, às vezes, é difícil você tentar olhar pra frente e ver uma melhora. Do jeito que as coisas andam indo. Infelizmente, a gente pensa assim, a gente fica vibrando o ruim. Quanto mais eu sou assim, quanto mais se vibra o ruim, mais se atrai o ruim.
Com certeza.
E o mundo vibra o ruim hoje em dia. Você vê, só fala de guerra, é fome, é fugindo dali. Aqui no Brasil, essa palhaçada de guerra, de narcotráfico, sabe? Mas fala que bosta, meu. Ninguém domina, não tem um poder para fazer esses caras parar. Né? Nessa questão do Brasil, agora o mundo afora, as outras coisas que acontecem, também tem que ter um poder para fazer parar, né? Agora é complicado quando, né, no caso, são os grandes, né, cara, que ficam realmente inflamando a coisa, né, cara, esse é o problema, né? Quando, no nosso caso, o Brasil, acho que dá para, né, pegar o exército e falar, meu, vocês vão parar agora e acabou.
Mas quem vai pegar o exército é que é o problema, né? Né? Quem é que vai mandar o exército para lá é que é o problema,
né? Quem vai mandar também, até que ponto vai... Só fazer o que tinha que fazer e acabou.
Pois é. Deixa eu voltar aqui no começo, assim, o manifesto, preciso ler. Que mano, é muito leia. Caralho, assim.
O Cardinho tá com a pauta impressa no papel, só pra registrar. 2017.
A gente tá falando com o representante do movimento punk, que eu sou roots, mano.
Cinco páginas em fonte 9.
9. É, mas eu preciso ler, assim, o manifesto de vocês lá do começo, que era aquela história do tamo aqui pra revolucionar a música popular brasileira, pra pintar de negro a asa branca, atrasar o trem das 11, pisar sobre as flores do Geraldo Vandré e fazer da Amélia uma mulher qualquer. O quanto que isso ainda é verdade pra vocês, hoje? Que, quantos anos depois a gente tá falando?
Nossa, isso já, o Inocentes, pegar pelo Inocentes, tem 36 anos a banda, cara.
36 anos depois, o quanto que essa história ainda é verdadeira pra vocês? De enfrentamento da música popular brasileira, enfim.
Acho que vai ser de sempre, porque o punk ele não tem muito espaço, cara. O rock não tem muito espaço aqui no Brasil, cara. Essa que é a verdade. Não é só o punk, cara. Porque o Inocente, se você for ver, cara, ele é super bem aceito. Meu, a gente tem feito aí ultimamente uns shows, cara, em circuitos de casa de cultura. Meu, a galera vai em peso pra assistir a gente, cara. Todo lugar, toda cidade que a gente vai, vai uma galera em peso pra assistir. O que falta é um pouco de mídia, sabe, meu? Um pouco de... É... Seria um pouco se as rádios fossem um pouco mais legais, sabe? Não só. Ou televisão, nesse termo de jabá. Por que que não toca as pessoas, cara? Aí fica todo dia com a mesma programação. Você escuta, tipo assim, se você escuta todo dia a mesma música, porque aí tem coisa, né? É isso que falta, porque a gente ainda anda nessa luta, grava um disco e batalha e vai para as plataformas digitais.
Vocês ainda gravam? Vocês ainda estão nessa de gravar
sim,
disco?
Sim, sim, a gente planeja gravar alguma coisa ainda.
O último de vocês é 2013, é isso? Sob Controle?
É, o Sob Controle,
Pô, eu tô perguntando isso, na verdade, porque assim, a gente tá falando de rádio, não sei o quê, mas hoje, com as você falou, você deu pra mim a resposta, na verdade. Com a coisa das plataformas digitais, dá pra aquele do-it-yourself que a gente tinha do punk lá atrás, dá pro cara hoje gravar em casa, efetivamente, na sua garagem. Ele grava no quarto, se ele quiser. Grava no quarto, sobe no Spotify, no Deezer, e vambora.
Com essa era digital, esse do-it-yourself fica melhor ainda, cara, porque você acabou de falar, você faz tudo em casa, né? Você põe lá o programa que você gosta de pra gravar, você põe lá, grava, faz o som, manda pra plataforma digital, põe um vídeo no YouTube e vai divulgando. Eu acho que é legal essa coisa da internet, né? Que ajudou muito, porque hoje em dia você quase não ouve muito falar em gravadora. Eu tava pensando em casa hoje.
Vocês estão com uma gravadora?
Não.
Vocês voltaram a ser independente, basicamente.
Sim.
É, se não é uma gravadora, realmente não tem mais tanto.
O máximo...
É o tal do Vivo lá no YouTube que coloca todos os clipes de galera, né? Que eu não sei o que é. O que é o Vivo, Cadinho?
Cara,
eu
também nunca entendi o
Vivo. O Vivo, na verdade, eles são como se fosse uma curadoria. Mais do que... Eles não são uma gravadora, nem nada do gênero, nem um selo. Eles são meio que uma curadoria. O canal era super forte e hoje eles vendem o espaço deles como...
Mas eles gerenciam...
Digital influencers, na verdade, sacou?
Eles gerenciam outros canais também. Eles têm...
Gerenciam outros canais.
O esquema do YouTube, e com certeza deve ajudar eles também nos direitos autorais, né? Deve ajudar na cobrança dessa galera para ganhar dinheiro também de quem usa, enfim, ganha dinheiro também com o YouTube.
Mas, o Ronaldo, você falou aí de não tocar nas rádios e tal. Hoje, isso ainda é importante, assim? Você acha que ainda é importante? Porque eu sou um cara que ouço rádio mesmo, eu ouço rádio.
Sim.
Mas quando eu falo isso, as pessoas, tipo... me olham estranho, porque todo mundo fica aí na plataforma digital, iPod, sei lá o que for. Você acha que o rádio ainda tem alguma importância maior do que só ouvir sua música?
Eu tenho uma visão assim da coisa. Às vezes essa pessoa que fala pra você, que te olha assim, porque você fala que você ouve rádio, é a grande minoria, na verdade. Porque a grande maioria ainda tá naquela coisa de ver TV aberta, escuta rádio.
Isso é real.
Eu vou fazer a conexão, inclusive, com onde eu tava no final de semana, cara. Porque, bem ou mal...
Onde você tava no final de semana, Cadinho?
Porra, mas de novo, eu tava lá julgando. A nossa audiência rotativa, que não sabe, né? Eu tava julgando...
Lembrando que estamos ao vivo no Facebook. Nesse momento, você que está ouvindo, mande suas perguntas, diga coisas e etc.
É, porque eu tava num festival julgando peças publicitárias, não sei o quê, e eu fiquei responsável pelas peças de áudio. E é um festival só de agências e tal, do interior. Então, assim... O rádio é forte pra caralho pros caras ainda. Muito forte. Eles produzem muita coisa, divertida, muita coisa criativa, muita coisa que tem o sabor local, assim, sabe? De repente, às vezes até fica difícil pro paulistano ouvir aquilo e não achar meio ridículo e depois se achar ridículo. Por que eu tô achando isso ridículo, velho? É a realidade dos caras, mano.
O que eu tô fazendo aqui, sacou? Não,
sim, então, mas é isso que eu tô falando. O primeiro momento você fica, puta, que ridículo. Não, peraí, ridículo sou eu, velho. Tem que ser de acordo com
as paredes de vidro. Eu sou meio poliana.
Sou essa pessoa.
Mas eu acho meio... Sei lá, é que eu já...
Perdeu a esperança na humanidade.
Não. Falando sobre rock e tocar em rádio, tipo assim. Eu tenho só 22 aninhos, né?
Sim. Então, uma criança.
Então eu não vivi nem a época que o rock aqui no Brasil, vai, os anos 80, que o rock no Brasil chegou mais dentro do que é o mainstream, assim, né? Então eu já cresci com o rock tocando em rádio, o rock mais popzinho possível, e hoje quase não toca mais, já é só sertanejo, né? E eu sempre, cara, nunca entendi por quê, meu. Eu sempre fiquei... Então eu entendo quando ele fala de ter o espaço na rádio, assim, de ter o espaço na TV. Tipo,
mas mesmo nas tais das rádios rock, você sente que vocês ainda tem uma resistência?
Ah, sim. Porque, meu, eles funcionam muito na coisa comercial, né, cara? É muito difícil você ver, às vezes, abrir uma porta pra alguma mensagem de verdade, né? É sempre muito comercial, essas coisinhas. Ah. Depois que o sistema domina, né, cara? É um sistema de música que você... Quando o rock, ele tá em alta, é sempre rock comercial. Rockzinho que fala de amor.
E o rock de fora, né?
Os caras apelam pro garantido, assim, né?
Sim.
Vou tocar Led Zeppelin, vou tocar Pink Floyd, vou tocar, e é isso aí que roda o dia inteiro.
Se você traduzir as músicas, não são assim muito letras de protesto, na verdade.
Claro. O cara coloca em CDC lá, só comer.
E mesmo as músicas de hoje, quando as bandas atuais e tal, quando você pega, é muito tomada cá. Hoje não rola mais a mesma coisa de jabá como rolava antigamente, porque as gravadoras já eram, né? Mas rola muita troca de favor, né? Ah, sim, eu vou ali, mas depois eu faço um evento, eu faço um show.
Não deixa de ser
rola,
um jabá.
Rola.
Sim,
sim.
Do rola. Dinheiro foi pra permuta. Sim.
Exatamente, então, permuta.
E a banda tem que fazer isso porque ela traz todo um grupo de fãs aí que é popular, pop, né? No
caso. É, só pra constar, nessa coisa que você falou do rádio, o Rio, que é lá de São qualquer coisa, é São José, São Bernardo. É do interior.
No... São Bernardo.
Acho que ele é São José, São José.
Eu não sei, um dos dois. Depois ele fala aqui, tá dizendo que rádio sempre tem que estar no pano de mídia lá.
É, nas então, agências pois é,
de
cara.
Lado
pois
interior.
É. Pois é. Quando que você entrou no Inocentes?
83.
83. É. 83 foi quando foi aquela coisa da banda acabou e voltou, foi isso?
É, na verdade, assim, o Inocentes ele teve um período em 81 só. Em 82 ficou parado. Aí naquela época eu tinha uma outra banda. Aí o Clemente, tipo assim, o cara que cantava na banda foi servir a Marinha. Ficamos sem alguém pra cantar. Aí o Clemente estava sem banda, vagando por ali, e falou, meu, tava sempre junto, vamos, né, juntar. Aí nesse meio tempo tem aquela coisa, a gente tava meio assim, sabe, um pouco saturado no movimento punk, aquela coisa, ah, punk, só tem que cantar pra punk, e muita treta, e muita coisa dessas coisas de gangue.
Briga com os headbangers lá no meio do...
Direto, cara.
Na galeria do rock, né?
Briga direto, cara. Decidimos fazer um outro trabalho até então. Nem tinha nome, na verdade, mas tinha juntado eu, o Clemente, o Marcelino, que foi o primeiro baterista, que depois tinha o Tonhão também, que foi o baterista depois, e o André. Tá? Era um quinteto na coisa. O Marcelino que deu a ideia, porque a gente não aproveita o nome e tal. Mas se aproveitar o nome, cara, maluco, foi assim uma briga boa, cara. Que é, coloca a cor de traidor, de movimento.
Eu, puto, eu ia fazer essa pergunta justamente, porque vocês entraram numa vibe de... Sei lá, tem crítico que gosta de chamar de pós-punk, né? Ou qualquer sim, porra assim.
É. Agora mas... virou moda esse pós também, né?
Pós tudo, é.
Qualquer coisa.
Ah, eu vi o Borbs no Twitter falando do pós-terror.
Do pós-terror. Mas pós-terror não, é deixa isso pra lá no momento, basicamente, mas vai cagar.
Basicamente, assim, o cara quer definir de algum jeito que seja diferente, mas, tipo, mas que é igual... É, enfim.
É. É, mas eu lembro claramente, assim, dessa... É, de bater um papo com o João Gordo, uhum, sobre essa coisa de traidor no movimento pra caralho. Mas no caso dele foi quando efetivamente ele foi pra TV, né?
Não, assim, precisamente. Foi uma época que o Rasporão ele mudou até a linha de tocar, né? Tinha tipo um pé no metal, parecia.
É, crossover.
Crossover. A pessoa não gostava muito. O Inocentes também partiu pra uma outra linha, não aquela linha tão agressiva de tocar e cantar. E, tipo assim, onde já se viu uma banda e pra uma gravadora?
Sim.
A banda tem que ser independente.
Muito bem. Mas... Primeira banda punk a ir pra uma multinacional, né?
Exatamente.
Isso não teve influência no som de vocês? Os caras contrataram vocês?
Não.
Faz aí o que...
Porque a gente quis. A gente teve um contato com o Branco Melo, do Titãs. Daí demos uma fita pra ele. Ele curtiu, levou na gravadora. Os caras gostaram. Daí o primeiro álbum ele que produziu. Que é o Panic SP.
Um clássico, né?
E dali foi, depois veio o Adeus Car na sequência, aquele outro que tá pelado na capa, que é só Inocentes o nome, e dali a gente começou uma coisa mais independente, a partir dali foi o último, foi produção do Frejá esse último, e daí dos Tilhaços em diante foi assim mais independente. Teve a Paradoxo, a gravadora também, uhum. Abril também, a gente saiu da Paradoxo para Abril, fizemos isso, mas a Abril também não andou para frente. Aí acabamos deixando para lá e ficamos, e começou essa, mudar tudo, né?
Se chegar em um determinado momento ali, né, fora essa coisa de ter um som mais... Muitas aspas aí, tá? Mas um som mais acessível, vai? Porque acessível é foda. É uma palavra que é meio pesada, assim, né? Mas carrega um significado. Mas além disso, eu lembro que vocês chegaram a ter um flertezinho com o rap aí, não foi? Não muito antes de existir o tal do New Metal, famigerado New Metal. Cara, vocês estavam...
Você teve várias tendências, assim, ouvir algumas coisas, tentar fazer umas fusão. Que nem nesse álbum que a gente tá pelado. Tem uma música chamada Voz do Morro, que ela tem uma pegada... Meia rap, assim, cara, meio cantada. Tem umas coisas, assim, houve umas... Dá pra você fazer várias fusões, né, cara? As pessoas gostam disso, às vezes as pessoas esperam da banda coisas diferentes. Não só aquela coisa, vocês... Você é uma banda.
Quatro acordes.
Com quatro, cinco músicos, ali, meu, vão fazer alguma coisa.
E porque... é importante variar também pra não cair naquele piloto variar, automático, cara, né?
Tem uma coisa assim... Eu acho que da banda, acho que eu sou o que mais estuda música. Eu tô sempre pesquisando, tentando estudar algumas coisas, né? Pra você melhorar, fazer uma melhora no instrumento, pra fazer coisas diferentes, porque é legal, né? Pô, são duas guitarras, não vamos fazer duas vozes na guitarra.
Uhum.
Pra ficar uma coisa bacana, né?
É verdade, uma banda punk é com dois guitarristas, cara.
Sabe? Então,
assim, isso não é muito comum, na verdade.
Você fica,
né,
procurando trabalhar. Então, já que você já tá nessa, você tem que procurar, foda, mudar, fazer umas coisas, né? Mostrar um trabalhinho bacana, né?
Thiago, eu perguntei
rapidamente, o Thiago Silva, aquele do
Thiago Silva! Aquele... Beijo, Coldplay!
Ele perguntou aqui, como passaram, pelo menos tentaram uma mensagem num trabalho musical com cada vez menos gente prestando atenção no que estão cantando? No caso, a letra da música mesmo.
Cara, não é o nosso caso. Tem muita gente que presta atenção nas nossas músicas. O Innocencer tem uma banda hoje em dia que tem um respeito muito legal. As pessoas vão, você percebe que as pessoas cantam. É impressionante, às vezes você vem show assim, você vê a galera cantando tudo, cara. Pode ser as piores, mais hardcore, as mais na manha, as galera.
Isso é uma coisa que.
Eu não,
onde eu vou aqui? Porque você deve conhecer o Bloco 67 de punk no carnaval.
Ah, sim, sim, conheço.
Que é o único que a galera canta todas as músicas, mas tipo, elas. Todo mundo canta as músicas o tempo todo.
Sim.
Nos outros que eu fui, a galera também aí, muitas vezes, que é bebê, né? Ali não, tá todo mundo cantando as músicas o tempo todo, cara. Realmente, talvez é.
Aquele punk 77,
né? Exatamente. Que é maravilhoso, inclusive.
É, eu acho que o punk, né? O público do punk já é um público que tá ligado na mensagem, né?
Sim.
É uma coisa.
Sim, sim. Ele tá buscando aquilo, né?
É diferente.
Eu até perguntei da história do rap, justamente, porque o rap, bem ou mal, a gente tá falando, né? Salvo raríssimas exceções aí, mas o rap, bem ou mal, é um gênero que preza pela mensagem, né?
Sim,
total. Você pode dizer que é o punk com outro ritmo.
Exatamente. Exatamente.
É música de protesto, né? Não tem como negar.
Sim, sim. Total.
E bem mais próximo hoje da molecada da periferia, sim, até do que o próprio rock, né?
Sim, sim. O rap domina, cara. A periferia é os mano.
E o rap pelo menos tem conseguido algum espaço, né, na rádio.
Mas
a
aí.
Rádio tem aberto.
Então, mas
espaço,
aí a gente vai ter, né, uma outra discussão, que é. Que tipo de rap que tá tocando na rádio hoje?
Sim.
Que o rap que tá tocando na rádio hoje, ainda assim, é aquele que é o mais acessível. É, sim, o Projota, é o Emicida, sacou? Tipo, você não tem DMZ tocando na rádio.
Mas entre o Projota e o Emicida, eu acho que tem uma diferença enorme.
Pra caralho, mas ambos são super, muito mais acessíveis, por exemplo, do que o Racionais na época de Sobrevivendo no Inferno.
Ah, sim, Racionais não toca. O Racionais toca agora com o álbum
do Mano Brown.
Mano Brown, que é outra pegada, que é um disco, é.
É outra coisa.
É, exatamente.
Entendeu? É que é menos áspero,
total,
talvez.
Assim. Mas essa rádio que você disse que toca o rap, mas é rádio assim normal ou é rádio web?
Não, Emicida toca em. Acho que em rádio mainstream ainda. Tocou Boa Esperança e tal.
É que, porra, Boa Esperança.
Saudade 5 FM, bicho.
Mas a música dele com a Vanessa da Mata,
não,
tocou
essa,
pra
essa
caralho.
Essa foi feita pra isso.
Então, né? É isso. É
não,
isso.
Sim, sim.
Era da hora um 105 FM. Tocava Racionais.
É que Racionais tocou, por exemplo, eu ia falar justamente sobre isso. Racionais, década de 90 ali com o Diário de um Detento, a música era imensa, gigantesca, nossa, tocou pra caralho na rádio.
Mas virou mainstream pra caralho,
e
até
MTV.
Venceu
o
VMB aquele ano. Pô, eu lembro do moleque, sério, um moleque que estudou comigo, que tá sendo um imbecil agora no Facebook, eu apoio a me fala...
Intervenção militar,
exatamente.
Ah, meu Deus.
Mandando uma dessas, naquela época ele cantava a música inteira do Racionais.
Cara,
ele cantava inteira.
Era o Renato Russo, né?
E não faz sentido.
Renato Russo ficava puto o Faroeste Caboclo, por exemplo. Por quê? Porque a galera cantava a letra, foi nos últimos anos da vida dele, até teve um show memorável, assim, que ele deixou a galera cantando e deitou no palco. E deixou a galera cantando. A música inteira, basicamente, a gravação ao vivo é só o público cantando. E ele falava... Me cansa, assim, porque as pessoas decoraram a letra da música e elas não entendem o que elas estão cantando.
Sim.
A música é imensa e as pessoas não entendem o que elas estão cantando, sacou? Aquela história.
A gente tá pedindo coesão de pensamento pro brasileiro em geral, né? Também não é muito bom isso.
É por isso que eu achei fantástico quando você falou que você sente que o público entende a letra. Porque...
Eu acredito que entenda.
Sim, não, mas se você sente isso é porque eles dão sinais que
entendem. Eu acho que se você tá cantando, pelo menos você tá... Você leu, você ouviu o que você tá falando, né?
Sim. Porque esses, foi um filme de terror. Esses dias eu entrei pra ver o trailer do Tropa de Elite 2 no YouTube, eu fui ver os comentários e nem no Tropa de Elite 2, que é explicado,
as pessoas
estavam falando, no 3 o filho dele vai ser o comandante, nos 3 eles vão mandar o bandido junto. Tipo, meu, e você fica, meu Deus.
Os caras não viram o filme.
Não
viram. Eles não assistiram o filme.
Eles não entendem a crítica do bagulho.
Nessa época, Racionais e tal, começo aí da década de 90, foi quando vocês já estavam fora de gravadora, vocês já tinham voltado para um esquema mais independente.
Qual Warner, por exemplo, acabou em 89, depois
nós
fizemos algumas coisas independentes, depois tivemos assim, um pequeno período na Paradoxo e abriu. E também não foi coisa de 2 anos e...
Mas eu cheguei, eu lembro que teve uma época que vocês estavam pra caralho na MTV. Cala a Boca, por exemplo, tocou pra caralho na MTV. Não, né?
o rock, assim, teve um tempo bom aqui no Brasil. Você viu quando a MTV abriu, nossa, cara, era maravilha, cara. Quando a 89 abriu também, era maravilha. Tocava tudo, todo mundo. Depois não toca mais ninguém, por que será?
O que acontece, acabou, gente? A MTV.
foi
literalmente. Não vou... Guardadas as devidas proporções, enfim... Assim como hoje a MTV, essa nova MTV da Vaia, com não sei o que, tá bem mais preocupada com outras coisas, sim, muitas outras coisas do que não música, né?
Não, e o que quer dizer MTV? Music e Television.
Sim.
Porque eu acabei TV, bosta Television, podia colocar, né? Porque mesmo, não passa nada.
Não, é RTV, na verdade, porque é o reality, eles passam reality, o reality Television, eles passam reality um atrás do outro, basicamente.
Nossa,
né?
Pelo amor.
E quando você pega a MTV antigamente, uma TV aberta em São Paulo,
sim,
que tocava bastante música, tinha, sim, programas legais.
O que eu achava bacana no começo da MTV é que tinha pessoas atrás do microfone que sabiam o que estava falando.
Sim.
Aí depois começou com um monte de modelinho, com carinha bonitinha.
Nem todo mundo sabia o que tava falando, assim. Nem todo mundo. Tinha um ou outro, assim, não sabia muito bem o que tava falando.
Tipo assim, como,
gordo, latinho.
Como que
bonitinho.
Como mais, nunca, né? O Kid Vinil teve um espaço na MTV, assim?
É verdade.
Parece que, sim, teve uma vez, pra eu dizer que uma diretora tirou, assim, foi pessoal o negócio. Não quero ele. Pessoal dela. Com ele.
Você tocou com o Kid Vinil, né?
Toquei.
Você chegou a sair do Inocente pra tocar no Magazine, né?
Me deu uns 5 minutos, deu um estalo aqui. Fazer, me enveredei para outras coisas. Aí, uma época, que tive, tava precisando de alguém. Eu falei, ah, vamos nessa aí. Fizemos shows aí, que era Magazine.
Ele era muito foda, cara.
Nossa, o cara é sensacional. Cara,
foi uma das entrevistas mais do caralho que eu fiz. O cara era muito foda.
Cara inteligente, muito humano, gente boa pra caramba, cara. Tipo, eu fiquei triste quando ele morreu, cara. Logo que ele teve o acidente lá, eu fiquei triste, cara. Você vê que não tem muita chance, né, cara? Mas todo mundo vai.
Pois é, uma hora todo mundo vai.
Tem jeito, cara. Me dá um pouquinho dessa água aí.
Oh, por favor, por favor. Pô, Cardinho, vamos servir o convidado.
É água pra rir?
Você já foi melhor.
Tu nem é.
Não é só água.
Dos Alpes, é dos Alpes.
Como
é
daquela...
Dos Alpes suíços.
Tem um nome... Tahiti, Haiti.
Ah, é, aquela que tem um...
Que é, mano? Tem
azulzinha desenhadinha.
É, tem um nome.
É Fiji.
Fiji, isso.
Fiji.
Água Fiji, exatamente. Eduardo conhece, né? Pois morador de Genópolis. O
que ele não conhece?
Pois é.
Hoje, vocês estão com plano de lançar disco? Assim, tem alguma coisa tipo na agulha para os próximos meses ou ainda não?
Não, nós estamos com plano de fazer alguma coisa, assim, já conversamos várias vezes de fazer umas regravações e numa dessas gravações fazer algumas coisas inéditas também, para poder trabalhar. Ou de repente fazer umas releituras, umas músicas antigas.
Mas essas músicas antigas, vocês estão pensando, tem alguma razão que vocês vão escolher elas ou só porque são grandes sucessos, sei lá? Tipo, por exemplo, Panic em SP parece que faria um bom sentido hoje.
Não pensamos no Panic em SP, assim.
Não, tô dando um exemplo. Você tá pensando no que elas dizem pro mundo ou só porque sim?
Não, cara, uma que elas têm mensagens boas e, tipo assim, se você for pensar em termos de trabalho, elas te dão um gancho pra você trabalhar. Porque aí você vai pegar e fazer releituras do lado B, cara, porque você vai ficar estancado. Você vai ter tipo assim, nós estamos no Brasil, cara. Você vai ficar estagnado.
Uhum. Sim.
Então é melhor você pegar as coisas que realmente tocam e nesse meio todo, tipo, sei lá, 70% das coisas que as pessoas conhecem e 30%.
Tá, entendi.
Assim,
entendi.
Fica bem balanceado, porque senão, né, você sabe como é que é, né?
Você chama atenção ao mesmo tempo que você apresenta coisa nova.
Aí fica difícil.
Não, faz todo sentido.
Né?
Tem vocês têm uns... Opa, por favor. Eduardo, jornalista Eduardo, vai.
Não, é uma dúvida, assim, porque eu tenho amigos que estão começando banda agora, enfim, e aí eles têm um ritmo de ensaio louco, né? Porque eles, enfim, não estão há tanto tempo. Vocês estão há muito tempo juntos. Como é que é o ritmo de ensaio de vocês? Qual é a frequência que vocês ensaiam, tal, tocam juntos? É mais tranquilo porque você já tem essa sinergia há tanto tempo ou mesmo a pegada de quando começou?
Então... Esse tempo todo tocando junto, cara, tem vezes que a gente nem ensaia. A gente dá uma ensaiada, mas o ensaio sai assim da hora, cara. Tem vezes que a gente vai sem ensaio e sai assim também, trincando a coisa, cara. Porque já tá com aquelas músicas.
Sim.
Ali,
sim.
Cara. Às vezes, tipo assim, mas também nós temos todos os cuidados de pegar música assim que a gente sabe que não vai dar problema. Porque às vezes às vezes eu esqueço alguma coisa, vai idade, eu ficando velho, esquece a música.
Então é garantir que tá aquelas músicas mais frescas ali. Legal. Isso.
E também, a gente vem vindo fazendo um certo shows agora, nem precisa ensaiar, cara. Tá assim, redondíssima a coisa, cara.
Uhum.
Vocês estão fazendo uma série aqui em São Paulo, né?
Casas de Cultura. Agora, domingo é dia 22? É isso.
Domingo, dia 22. Domingo, dia 22. Domingo, dia 22.
A gente não é muito bom com o calendário.
Mas acho que sim, deve ser.
Então, tem, a gente ia fazer o Sesc Itaquera.
Não, domingo 22 não, 20, porra. 20,
20. Domingo é 20.
É 20, então é isso aí. Final de semana
é faz que o dia Sesc 21 Itaquera. É o nosso próximo podcast.
É verdade.
Então, tem o Sesc Itaquera agora dia 20. E dia 27 tem a Casa de Cultura da Cidade de Tiradentes.
Legal, hein?
Porra, legal, legal.
Vai ter, acho que também Taubaté, acho que também acho que vai ter Araraquara, uma coisa assim, vai ter. Tem uns rolês pra fazer.
Bicho, como é que vocês conseguem? Tem uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, desde que o anúncio foi feito. Como é que... Porque o Inocentes é uma banda que não parou, não para.
Não parou,
né? Tá?
Não, nunca parou.
Como é que vocês conseguem fazer pra conciliar a agenda do Clemente na Plebe agora, cara?
É a mesma produtora. É a Press Pass.
Ah, mais fácil, fica, né? Mais fácil.
Há um tempo atrás, nós tínhamos um outro empresário. Depois o Clemente teve esse processo que ele foi lá pra Pebe Rude, e Press Pass. E ficava meio que empatando as coisas, sabe? O cara mandava uma data, aí não podia, ou aquela coisa toda. Aí... Isso é que outro empresário que nós estávamos também já estava aquela coisa. Já foi suficiente trabalhar com ele. A gente, acho que todo trabalho precisa de uma renovada, às vezes, né?
Então, claro.
Então a Press Pass estava assim, trabalhando legal pra Pebe Rude, a gente falou, por que não? Aí o Clemente falou com ele, os caras toparam na hora.
Porra, que foda.
E foi fazendo várias coisas. E ficou até melhor, cara. Porque a data já está...
Eles se organizam.
Uma agenda só ali, né?
É, a gente não precisa mais ficar discutindo aquela coisa. Tipo assim, ah, não vou poder fazer o show de tal porque eu tenho um show com a Plebe, já tenho marcado um compromisso. Então, com o Clemente ficava aquela coisa assim, quem chegar primeiro, leva. Então, às vezes, a Plebe chegava primeiro, a gente acabava não fazendo muitas coisas também, né?
E você... Como projeto solo, coisas fora do Inocente, você tem também?
Cara, estou com um projeto com o pessoal, inclusive que era do Magazine, que é o Trincão, que é o baterista, o Lu, o baixista, a gente está fazendo um projeto de tocar Jovem Guarda, cara.
Porra, que legal!
Pegar uma retomada assim e fazer umas coisas de Jovem Guarda, é muito legal. Estamos naquela fase de ensaiar ainda, cara, arredondando as músicas. Tem mais dois caras que é o Peron que está cantando, o J. Peron. Esse J. Peron é um cara bem legal, que eu vi ele, assim, o trabalho dele. Ele é artista, assim, ele faz umas coisas de Raul Seixas, ele trabalha bem as coisas, eu gostei da coisa dele, assim. E tem um outro amigo nosso, o Pequeno, que faz os back vocals. Mas está rolando, a banda chama Baile do Brasa. Dia uma brasa, mora.
Muito legal.
Maravilhoso.
Muito legal.
E essa agora, quinta-feira, a gente vai ensaiar, a gente vai fazer um clipe de uma música pra colocar no YouTube.
Porra, legal. Legal.
Sensacional.
Legal, legal.
Tem muita coisa legal da época da Jovem Guarda, que, tipo uma música.
Eduardo
minha
vai
que foi
falar
censurada.
Ele vai defender.
Tipo uma música minha que foi censurada.
Não foi, não.
Não foi? Você não tirou ela daí?
Ninguém tirou, tocou
não,
até.
Você tá louco?
Ah, então tudo ele bem.
Olha lá, que filho da puta. Vai se fuder, moleque.
Ok, nesse caso, tudo
bem. Mas eu penso assim, cara, se eu gosto de fazer um trabalho separado do Inocente, eu prefiro fazer uma coisa só. Tipo, tocar com outra, muitas bandas não dá certo, cara. Porque eu dou muita preferência pro Inocentes. Às vezes eu já tive trabalho com outras pessoas que acabava dando mancado. Ó, não vou fazer porque aparece o show com o Inocente. Já tinha show marcado com outra banda e falei, não, mas pode desmarcar que eu vou fazer. Então é melhor só uma, duas, tá
sim.
Bom.
Uhum. E até porque a pegada é outra também, né?
Sim.
Totalmente
sim.
Diferente.
Porque assim. É chato aquela coisa, você assumir o compromisso e depois ter que desmarcar. Porque sim. Você vê que às vezes a pessoa, tipo assim, ó, conta, ah, legal, vou trabalhar, vou tocar, vou ganhar uma grana, e de repente, pum, corta.
Complicado.
Mas não é também que isso não possa acontecer com o Brasa. É. Os caras sabem.
Sim.
Que apareceu o Boca Inocente, não tem jeito, cara.
Esse negócio de ganhar uma grana, ainda é possível ganhar dinheiro com música?
Cara, é tudo de você batalhar as coisas, tentar se impor um pouco. No Inocente, essa luta toda de muitos anos, cara, a gente se põe hoje em dia, não é que ganha uma grana, mas também a gente não toca que nem as condições que essas bandinhas tocam hoje em dia, sabe? A gente vai tocar, a gente quer uma van, e de repente vai no lugar, a gente quer um hotel, sabe? A gente também não quer, vai tocar.
Um
não vai
ali,
tocar,
né?
Por 100 conto também, cara.
Sim.
Sabe? Faz todo sentido.
Isso é importante, né? Saber dizer também, sabe? Um não, né? Pra...
Ah, não, pior que mesmo, não vale nem a pena você sair de casa, cara. Vou fazer sim. O quê? Vou lá, vou tocar lá no Acre pra tocar por R$150? E de van ainda, né? Vai e volta. Então, tem coisa que não dá. Gente.
Nada contra o Acre, viu, Bruno? Tamo
nada
aqui, tá?
Nada contra o Acre. Não.
Aliás...
É contra a distância.
Eu falei de propósito, que eu tava esperando.
Que falou bastante disso.
Voltou.
Ah, vai se fuder, né, meu?
Voltou.
A galera ficou tudo... Ah, o Rio do Acre, ele voltou porque ele quer que as pessoas busquem. Eu é ET Bilu, velho.
Ele foi trazido de volta pela entidade chamada Royalties.
Chama-se também... Vai dormir, não, mano. Reclamou, vai tomar no seu cu.
E ele reclamou que traduziam o livro errado da língua.
Eu não sei quem fez uma boa tradução. É tipo... Em resumo, eu não transo, então as pessoas, então não é legal. Eu não como carne, então também não é legal. E é isso, eu posso. Assim, ah, vai se...
Fica a lição. Não vá embora e deixa as coisas pros outros fazerem. Faça você.
Tem isso também.
Faça você.
Mas, ô, sério, dá uma raiva. Com as coisas que a galera entra, né? Tipo assim, pô, menino do Acre.
Não, e assim,
ah, eu, sabe o até... que é mais triste? A tiragem do livro dele tem 20 mil exemplares e tava com um dos mais vendidos.
Sim. Não, e eu tava.
Isso é um outro problema.
É um outro problema. É, é. Que reflete o que a gente tava falando no começo deste papo, né?
Eu tava vendo a história, eu tava pensando assim, é, os pais estão no esquema, mas saiu o vídeo da câmera de segurança e o pai quase desmaia quando vê o filho. Eu falei, pô, que filho da puta, peraí, ele ainda fez isso com o próprio pai.
E fizeram, e o cara teve um videozinho da câmera de segurança. Eu não fui atrás, né, velho?
Não, é que eu vi na TV. Eu vi na matéria do Fantástico, na verdade. Eles entrevistaram.
Você assiste Fantástico?
Não, mas eles colocam na internet, eu uso internet,
entendi,
né?
Entendi.
Pior ainda,
entendi. Uma coisa é on demand, é. Você tava só passando de opção.
Eu tava zapeando a internet.
Uma coisa, alguém ligou a TV. Quero ver Fantástico, você tá vendo junto. Outra
tá, mas
coisa,
então, enfim.
No site.
Da onde tava essa
a
câmera?
Casa dele, porque o menino é bem rico, né?
Sim.
Aquela estátua de 10 mil no quarto. É, tinha uma câmera de segurança na casa. E aí, de madrugada, 2 da manhã, o moleque chegou descalço, andando na rua. Tocou a campainha e ficou 3 horas esperando até o vizinho acordar o pai dele pra ele sair. E o pai sai e vê o filho...
O pai tava dormindo, mais importante.
O pai sai e vê o filho e quase desmaia, cara. Então, tipo, porra, ele não contou nem pro pai o esquema. Que sacanagem do cacete, meu.
Eu odeio esse moleque, velho.
Mas a gente vai trazer ele no podcast aqui.
Vamos,
um dia.
Vamos. Nossa senhora, velho. Enfim, só pra constar, o Wellington Amorim, menino do Acre, é um cara de 25 anos, na hora de parar de chamar de menino.
Sim, sim.
Ele, pra mim, eu vou só me referir a ele de filho da puta do Acre. Pronto. É isso. É como eu vou falar agora. Coitada da mãe dele, inclusive, mas enfim.
Vocês já fizeram um show no Acre?
Não, no Acre não. Mas já Manaus, nas redondezas por aí já rolou.
Cara, fazer um show em Manaus deve ser de morrer, assim, com aquele calor, aquela umidade, assim.
Não tava muito calor quando eu fui.
Não?
Putz. Não, tava de boa. Mas depois que eu fui embora, eu vi uns dias lá, tava postando já uma amiga minha que mora lá, 45 graus.
Caralho, bicho!
Nossa, meu. Senhora. Imagina de noite debaixo da luz, cara, tocar num negócio desse.
Só pra, outra coisa, o Thiago Silva.
Grande cosplay!
Zagueirão.
Ele informa que ele mora em Rio Branco, capital do Acre.
Caralho!
E aqui geral não cansa de fazer piada com a citação do Bruno Borges. E é legal que ele fala o Bruno Borges, porque lá o menino do Acre é só menino. Né? Então precisa ser. Precisa do nome aqui. Muito bem. Desde o momento.
É que nem a Rosa Grega.
Exatamente.
Tá certo.
Montanha Russa, e por aí vai.
É, por aí vai.
Pão francês.
Pão francês. Ronaldo, o que você andou ouvindo? E aí, não precisa ser só punk, muito pelo contrário até. Acho que é uma coisa legal de perguntar isso para as pessoas que tocam em bandas, sejam de punk, de metal, enfim, que as pessoas acham que basicamente quem toca punk, quem toca... Só ouve isso, né?
Não, cara, o que eu... Eu só ouço punk, assim, cara, quando dá uns 5 minutos. Quero pá, coloco mais... É aquela coisa assim, eu não... Hoje em dia tem a internet que nos facilita muito, né? Então você põe no YouTube, às vezes, em 1 hora de música. Então, sei lá, às vezes eu coloco uns jazz pra ouvir, sabe? Eu gosto muito de música folk, eu gosto muito do Nick Drake.
Porra!
Sensacional aquele cara lá, eu ouço muito aquilo lá. Rockabilly, eu amo rockabilly. Isso também, eu gosto muito. Country, adoro country. Também fico ouvindo muitas coisas desse tipo, assim. Põe seleções, assim. Não posso dizer nomes agora, porque eu ponho pelo YouTube lá e vai rolando uma música atrás da outra.
Falou de folk, vamos jabar do nosso amigo Pedro.
Pedro!
Grande Pedro.
Beijo,
ele
Pedro.
Ele toca, faz umas músicas muito legais. É folk, assim, é um estilo bem legal. Só que é só Pedro, também é difícil, né?
É só Pedro,
É só Pedro.
Ele é totalmente independente.
Totalmente independente. Grande Pedro, dia dos pais ontem, parabéns, Pê.
Parabéns para o Pedro.
Isso aí.
Lindinho de tudo.
Enfim.
Mas quando... Dia dos pais. Falar em dia dos pais. Como é que é pra vocês essa coisa de tocar pra novas gerações de fãs? Eles surgiram novas gerações de fãs?
Sim, cara.
Ou seja, aqueles que, sei lá, foram trazidos pelos pais que ouviam Inocentes?
Não, que tem uma molecada aí que vem no show da gente que eu desacredito às vezes, cara. Rola molecada pra caramba, cara. Também rola muito amigo também. Mas eu digo assim, em São Paulo vem uma molecada nova. Ah, tocando aí nessas casas de cultura, meu, moleque de 10 anos, cara, junto com os pais, curtindo pra caramba.
Porra, 10 anos? Vamos tirar foto que comigo, foda.
Não sei o quê. Então, isso acho que é uma... Não sei se é legal, mas enfim, seria legal se acontecesse, mas também não tivesse outro lado. Mas do fato do rock no Brasil ter ficado mais pro underground, é legal porque quem chama pra ver é o boca a boca, ou é a família, né? Então vai a galera que realmente quer ouvir, né? Que quer curtir aquilo.
Sim. Bom, vamos dizer também legal que tem essas coisas você divulgando pelo Facebook hoje em dia, porque senão, cara, ia ser muito difícil, cara.
Sim.
Você arrastar um
quando o Facebook ajuda também.
Cara, eu tenho um amigo, até o Litos, que veio aqui, ele é espanhol. Ele falou uma vez pra mim que ele acha que, enfim, na Espanha, veio pra São Paulo morar aqui. Ele falou que pra ele achava muito difícil ele saber o que estava acontecendo na cidade em termos de show, porque não tem pôsteres. Não existia coisa.
Não tem lambilão.
Não existia isso. Só indo na internet e indo atrás. Como é naquela era, naquela época e agora? Era mais fácil ou não tem tanta diferença? Como é que é pra você, assim?
Quando não tinha internet, o lambilambi também tinha uma coisa assim. Depois eu fiquei sabendo que existia uma guerra do lambilambi, porque você colocava o seu, daqui a pouco vinha um punho por cima. Então às vezes você via que tinha muro, cara, que era duas vezes mais grosso, só que metade era papelão, né, cara?
Eu tenho uma foto, depois eu vou até te mostrar, em Berlim. Um poste. E tem o poste, e sério, ele tem 500 vezes maior de tanto
que a galera tá fazendo, cara.
É maravilhoso.
Então, mas você vê que hoje em dia os lambi-lambi, por aí que você vê, não tem endereço, porque é proibido, né?
Sim, não pode
colocar. Então não coloca endereço, porque senão acho que vão fiscal lá, mas isso é tão óbvio. Ah, não sei o que lá na Ponte do Limão, por exemplo. Ó. Eu sou fiscal e lá ele vai achar.
Eu acho, claro.
Mas não é louco entrar no samba, né?
Eu acho que tem um problema também de, sei lá, São Paulo ter virado cada vez menos uma cidade para as pessoas, né?
Com certeza.
De você andar na rua e tal. E cada vez...
É uma cidade para carro.
É, mas não é uma cidade para você estar andando na rua e ver um cartaz e falar, pô, legal, vou andando até lá, sabe? Não é mais isso. Não é um lugar que.
Tipo, vou pegar um metrô até lá e o metrô não chega.
Né?
O metrô nem existe ainda.
É. Não tem a linha do metrô, ninguém terminou de construir.
A proposta não é pra você viver a cidade, né? É mais pra você estar na sua casa, ver lá e pegar um carro pra ir direto ao lugar, né?
Pagar o estacionamento, tudo certo.
Chega a ser louco aquela ligação ali da Paulista com Rebouças, Dr. Arnaldo e tal.
Sim.
Tem uma praça que não é pras pessoas, porque não tem
como
chegar na praça.
É.
Ah, lá em cima, que tem os arcos ali? Aquela passinha dos arcos?
É, onde passa, tem uma parte por baixo ali que você pega.
É,
pega
a passinha dos arcos ali, bem ali no final da Paulista.
É uma praça com gramado, com planta, com isso aqui, que não é para as pessoas
chegarem.
Que não
é para ninguém. Vira tudo um, sei lá, um campus da USP, assim, né? Que é super pensado para ninguém ficar confortável.
E como é que é a relação de vocês, Ronaldo, com as outras bandas da mesma época, assim?
É.
Pá, o Clemente, óbvio, os caras da Plebe, vocês devem, tipo, se encontrar praticamente todo final de semana, mas...
A pessoa da Plebe, cara, eu conheço desde... Acho que é 81, 82 eu conheço eles. A primeira vez que eles vieram aqui pra São Paulo, tocaram na Palme, que era uma casa que tinha ali na... Na Pé da Amaral Gurgel, ali. Ficamos conhecendo.
Na Palma foi a casa onde o Inocentes acabou da primeira vez, né?
É, exatamente. O último
que o Clemente fingiu que morreu, aquela história toda.
Né? Fingiu que morreu.
Quase Zig Stardust, quase Zig Stardust.
Mas a banda acabou ali. O último show foi ali. Mas, não, com as outras bandas, cara, porque é tudo brother, cara, hoje em dia. Não tem como fugir de uma coisa que a vida acontece com as pessoas. Você vai ficando mais velho, cara. Parece que você fica mais humano, de uma certa forma.
Sim.
Né? Porque quantos caras que você teve treta, que hoje em dia você fala, bicho, senta aí, vou tomar uma cerveja.
Por que eu fiz isso, né?
Não, meu, que palhaçada, né? Você vê molecada se catando hoje em dia, é carequinha brigando com panquinho, não sei o que, depois tá tudo velho aí, mano. Fazendo churrasco.
Melhor coisa fazer churrasco depois.
É, mas a relação com as bandas é tudo na paz, cara. Tudo, tudo. Todo mundo convive com a gente, meu, gosta, mas, meu.
Porque... Na época tinha alguma treta, não?
Não, cara. Não, nunca teve treta com banda nenhuma, cara.
É difícil, né? Eu tô tentando puxar pela memória, na verdade, vocês, eu não lembro de estarem, de fato, envolvidos em treta nenhuma,
não,
assim,
nunca.
Né? Tem outras bandas que, de imediato, você lembra que estão no meio da porradaria, assim, mas...
E nem treta entre nós mesmos existe. Eu não sei se é uma banda muito, assim, que eu acho legal, que tem um respeito legal, por exemplo, assim, uma coisa besta, por exemplo, você vai viajar. Cara, você pode dormir, que ninguém vai lá te cutucar o nariz, te colocar passidente na cara, saca? Ninguém zoa ninguém, cara. Dorme e dormiu, cara. Tudo brother, assim, um respeita o outro, brinca, pode tirar um sarro com a cara, mas assim, nada de pôr a mão. Não existe isso, cara.
É, mas também já passaram dessa fase, né? Já passamos, mas já deu, né?
Com a gente, viajando com a gente, vem com brincadeira e fala, olha, cara,
tem gente que fica pra sempre nos 13 anos.
Fica, eu conheço. Eu conheço. Você tá dormindo, o cara vem com um pelinho no seu nariz e derrando risada. É, é, é. Ô, cara, no seu rabo, mano.
Não, perfeito.
Não, e ainda mais nada. Depois de tocar horas ainda, né? Você tá cansado pra caralho, quer dormir.
Você tá numa viagem longa, você fala, vamos dormir. Vem lá o pelinho na orelha. Falei, porra, pelinho na orelha.
Maravilhoso.
Pelinho na orelha é ótimo.
E fora do mundo da música, assim, o que te atrai enquanto projeto? Porque, por exemplo, o Clemente hoje é mezzo músico, mezzo apresentador, né?
Sim.
Show livre, o Heavy Letter lá com o Gastão e tal.
Sim, sim.
É, que você curte fazer assim, fora do mundo da música?
Cara, eu tenho um trabalho paralelo, cara. Eu sempre trabalhei com acessórios em couro, assim, cara. Sempre de fabricar, de vender, faço correia pra guitarra, vendo pela internet, vendo em loja. Vou me virando, cara. Porque não dá pra você ter um trabalho, ser um empregado de uma empresa, cara. Porque às vezes aparece show no meio da semana. Nenhum patrão vai falar, vai lá que eu adoro o seu trabalho. E já assina que é demissão, por favor.
Assim, sou seu fã, mas...
Aí eu comecei a fazer isso e foi virando. Comecei fazendo uma brincadeira. Uma vez eu peguei e comprei um material, fiz um cinto pra mim, um amigo. Ah, que legal, faz pra mim. Eu comecei a fazer. Aí outro viu também, foi indo. Alguma hora que o Vital tá vendendo pra loja. Só que hoje em dia mudou muito as coisas, porque o mercado tá muito ruim hoje em dia, né, cara? Mas eu não paro, não dá pra você parar. Porque eu penso assim, eu vou bater uma estaca zero e começar a fazer o que da minha vida? Se eu só sei tocar e fazer isso.
Uhum.
Tem, por exemplo, assim, eu tenho um amigo também que tem ateliê, que também trabalha com acessório. Às vezes ele tá empinhado em trampo, fala, Ronaldo, me dá uma força aqui, vou lá, trabalho com ele, sem problema nenhum.
Pô, mas é legal. Uma coisa que é inesperada, de fato. Assim, é tipo Paulinho da Viola. Paulinho da Viola que ele toca e ele é marceneiro.
Sim.
É Daniel Day-Lewis, né?
Daniel Day-Lewis, é, exatamente. Daniel Day-Lewis.
Isso, o que faz Daniel Day-Lewis?
Ele é carpinteiro.
É carpinteiro.
Sim, mexe, o faz, Nick Offerman também, coisa, né? Lá, cara.
Pega o mixora, corta, cola, costura, monta as coisas, faz tudo.
Sensacional.
Do it yourself, mais do it yourself do que isso, pô, sim. Vou te falar que é brincadeira, hein, mano.
Eu acho melhor que estar numa empresa.
Ah, pois.
Aguentando o patrão,
Eita.
Mas também é aquela correria, né, cara? Você trabalha pra você mesmo, cara, você tem que dar um sangue, cara. Você tem que correr pra lá e pra casa, é muito trampo, às vezes você não consegue. Fala, nossa, que loucura, cara.
Sim, também, porque você depende de si mesmo.
É, exatamente.
Né? O dia que...
A conta continua vindo, né?
Você é seu patrão, né? Você tem que se cobrar disso, né?
Exato.
Por isso que dizem que uma das coisas mais bonitas do mundo atual é boleto pago.
Boleto pago. É o grande fetiche.
A grande beleza, né? Hoje
grande
em dia é o boleto pago. Né?
Você dorme, você tem aquele sonho molhado com aquele papel com a nota fiscal grampeada, assim, falando. Ah!
Que delícia!
Eita, rapaz.
A gente foi parar em dívidas, não.
Eu
também, né?
Vamos melhorar.
Começamos falando de patrão, trabalho, dívida. Daqui a pouco a gente tá falando de lei trabalhista.
Juros, dividendos. Uou, uou.
Aí, ó.
Maravilhoso.
Aliás, Titãs, né, cara? Titãs, você falou do Branco.
Sim.
É, Titãs é... A gente tá conversando aí pra Paulo Miklos vir nos visitar aqui, enfim. É... Os caras foi cada um pra um lado, na verdade, né? Se a gente parar pra pensar, agora tá cada um lá. Nando Reis, Nando Reis não, né? Pai da Sofia.
O pai da Sofia.
Pai da Sofia. Pai da Sofia num canto. O Arnaldo Antunes, que agora voltou com os tribalistas. Ai, desculpa. Engasguei aqui um pouco. É, o... Aí o Paulo Miklos vai fazer um lance que é muito diferente, né? O som do Paulo Miklos agora é muito diferente, muito diferente. Não tem porra nenhuma a ver com Titãs. E é muito legal.
O que quer fazer?
É um som que é mais MPB do que rock, de fato. E é muito legal. Eu escutei umas músicas, tem uma escrita pelo Emicida, inclusive. É um som
mas
bem,
eu dizer uma coisa
bem da hora,
cara. Eu tenho uma visão assim, cara. Isso é mais fácil de entrar pra se trabalhar. Deu rock, por exemplo. A gente faz rock e parece que fica naquela, né, cara? Fica dando porrada pra abrir espaço. E MPB é mais fácil de entrar, cara.
É, isso é verdade.
Isso é muito verdade.
O Nando Reis, por exemplo, ele toca pra caramba no Anel Dourado.
Sim.
Sim.
Sim, é verdade.
A Dourado dá uma grande abertura pra essa MPB nova, cara. Tem aquela outra, como é que você toca? Tem a Alfa também que toca. A Nova, tem a Alfa.
Brasil FM, a Alfa. A Alfa toca nacional. Antena 1 não toca nacional.
Não toca nacional. Nada nacional.
Não, Antena 1 não, aí não é. Antena 1 é BG,
Abba. É só música gringa.
É, mas a Alfa é igual a Antena, só que ela tem nacional.
É,
basicamente isso. A diferença é essa. Mas, mas sim, putz, tem muito mais entrada. O Nando Reis é muito louco. Se você contar quantas sim. músicas do Titãs tocam na rádio, quantas músicas do Nando Reis tocam na rádio. Cara,
não, isso se você não for contar as que ele escreve.
Que são dele,
não, e as músicas que ele escreve pra outras pessoas.
Ah, sim.
Que nem é ele que canta.
Sim, mas é muito mais fácil tocar Marvin do que Bichos Escrotos também, sim. por exemplo.
Ah, mas
também...
aí. Mas peraí também, né?
Porra, mas...
Qual o problema?
Não, é porque tem um monte de rádio que não vai tocar Bichos Escrotos. Não, é nem a versão censurada.
Não, mas polícia... Tem, qualquer tem uma, qualquer
pi,
uma.
Né? Vai se... Não tem vai se fuder, tem um pi, tá. né?
Entendi.
Nem isso vai tocar.
Não, eu nem pensei pelo vai se fuder, na real. Não tocaria pelos bichos mesmo.
Mas já que a gente tocou em assunto de Titãs, uma vez eu conheci um gringo que... que tá.
Vai!
Quando não é multitarefa, que ele é
perdido. Quando você recebe o tempo,
é rapidão,
você
esfarça. É rápido, recebi o tempo aqui. Um gringo, um inglês, que ele veio pro Brasil e aí não sei como ele foi parar num show do Titãs. E era o último álbum deles com o Paulo ainda, o Nhenhe Gato, né? E aí eles entraram de máscara e tal, e é um álbum mais pesado.
Pra
né?
caralho, um puta disco bom.
E o gringo,
cara,
foi sem, o gringo foi sem saber, foi muito louco, porque ele veio falar: ai, eu fui nessa banda, Titãs. E os caras entraram e, mano, com as máscaras, era muito pesado. Eu falei, que é isso? Heavy metal? E eu tentando explicar que não é uma banda de heavy metal, né? Mas é legal você ver um cara gringo da Inglaterra vir aqui e ouvir um rock nacional e falar, porra, que pesado, que foda, né?
É, foi bem logo depois que eles revisitaram Cabeça Dinossauro, assim, acho que teve um pouco disso também, né?
A gente falou de várias coisas aleatórias, a música, tipo, mudando. Você falou que você ouve que não tem nada a ver com punk, mas o que mais de... Não tem nada a ver com o que eu faço, você ouve, assim.
Tipo, você faz, talvez?
Não, tipo, por exemplo, sei lá, você gosta de uma música da Britney Spears, sacou? Uma coisa bem bem nada a ver.
Lady Gaga.
Cara, agora você me pegou, hein?
Assim.
Quê? Agora você me pegou, hein?
Ele não ouve Lady Gaga.
Não ouve Lady Gaga.
Eu já ouvi algumas coisas, mas eu não posso. Se eu ouvir uma música, nem sei se é dela.
Tá.
Entendi.
Cara, mas a gente pegou uma pergunta difícil agora, hein? Umas coisas nada a ver, assim. Ó, cara, pra falar, vou dizer uma coisa pra ti. Às vezes em casa, eu ligo o rádio na Antena 1, porque é uma rádio que não me incomoda.
Sim,
até com a música ambiente, cara. É isso que eu
faço. É que eu uso pra dormir.
Sabe? Esse eu prefiro. Porque eu não tenho saco de colocar em rádio rock e ficar escutando, ah, nós somos rock pra cacete. Eu sei, meu, ah, dá o rabo, meu. Sabe, meu? E essas rádios ficam assim, me incomoda, cara. Eu acho que uma rádio que, por exemplo, assim, não incomoda, fala pouco e toca música. Pronto, tá bom pra mim. Eu acho que é isso o anormal. Que
você... Tá, tá.
E perguntando o contrário, o que você não ouve? Tipo, não dá.
Começou a tocar, você... não.
Ah, putz. Cara, não... essas coisas que não dá pra tocar, eu nem dá tempo de começar porque ainda nem rola. É, tipo, essas coisas, essa coisa que dizem que é sertanejo hoje em dia, você só escuta porque passa em algum lugar e tá tocando, cara. Porque...
Sim.
Né, forró, essas coisas, funk, essas músicas não rolam naquela minha cabeça, não adianta, meu.
Eu tinha um professor que chamava de pop rural o sertanejo universitário.
Pop rural. Maravilhoso.
Ou sertanejo pasteurizado, eles também chamavam.
Não, aí não tem graça. Pop rural é mais legal.
Pop rural.
Graças a Deus, o Rodrigues. Zé Rodrigues era muito foda.
Zé Rodrigues, cara.
Zé Rodrigues? Sim, sim.
Era muito foda, cara. Aí era o rock rural.
Cara, não é do Zé Rodrigues aquela música do McDonald's, aquele um hambúrguer, dois alfaces.
Provavelmente. Eu acho que é, porque ele trabalhava com jingle publicitário.
Jingles.
Sim, sim.
E Ronaldo, ainda...
Sá, Guarabira e Rodrigues, cara. Sim. Porra.
Mas eu falei dele especificamente porque ele tinha, enfim.
Puta som.
Já que eu entrei nessa coisa de polêmica, a minha última pergunta... Quando você vê essa galera que vai nos festivais, tudo fashion, e tá lá, Ramones, a camisa dos Ramones, ou qualquer coisa desse tipo, o que você sente?
Ah, cara, eu não sinto mais nada, cara.
Virou uma pena.
Cara, virou tão comercial a coisa, né, cara? Você vai, você vê foto de neguinho assim, lá, até uma funkeira usando uma camisa do Ramones, cara. Virou, tipo, parece que virou tipo uma marca, né?
É uma marca.
Você encontra, né? Eu já vi camisa do Sex Pistols na Renner, cara.
Na Renner,
da
Motorhead.
Sim.
É um símbolo, né?
Cara, virou tudo bem. Desde que ele pague os royalties pros artistas, até tudo bem. Né? Deve rolar isso, cara.
Sim.
Porque, meu, não tem... Às vezes, quem sofre muito com isso, cara, é o fã. Porque, às vezes, o próprio artista, cara, ele negocia o negócio dele, cara. Ele vive dele, daquilo, cara.
É.
Não posso ficar, eu vou morrer de fome, mas eu vou destruir o sistema. Não vai.
Não.
Não vai. Não vai, cara.
Não tem condição.
Ele negocia. Então às vezes, o público se decepciona um pouco com o artista por causa disso. Meu, mas o cara vive disso, cara. Como é que ele não vai negociar o que ele... Que nem o Inocentes, por exemplo. Como é que de repente parece uma oportunidade, meu, a gente vai, cara, com certeza vai, cara.
Sim.
Que não, também não esquece que você tem que colocar o dinheiro, tem que pagar,
tem que
os boletos,
pagar,
né?
Os boletos, é, exatamente. Tem que pagar os boletos,
voltando com o boleto. Você não pode dizer não para oportunidades que aparecem na sua vida, cara. Ainda mais oportunidades não. Boas, cara.
Sim,
que nem,
sim.
Por exemplo, assim, o Clemente, meu, oportunidades da Plebhood para ele é legal, cara.
Porra. Sabe?
É um cachê bacana que rola na Plebhood. Uhum. Sabe, ele faz bastante show, é uma banda bacana.
Sim.
Meu, é uma oportunidade. Tem mais aqui mesmo, cara. Saca? E vai, cara.
Pra mim, Rudy, que inclusive tá naquela super série da Os Dias Eram Assim.
Sim.
Da,
ah, sim.
Da
sim.
Globo,
tá? É, verdade, é verdade, verdade.
Quando eles apareceram no programa do Faustão, naquele Din Dom lá, que toca, sim, que sim, toca sim. Lá, o pianinho. Uhum. Ah, legal, cara.
Legal, legal mesmo. Eu adoro aquela, sabe, imagem que tem o fã do Metallica e de preto no sol, e aí o Metallica de férias. Aí é tipo o James Hetfield com a família, ele tá de bermudão, caqui, camiseta branca, em Malibu, assim.
E uma, uma sacola de uma loja que ele entrou com os filhos pra fazer compra.
É, fala, gente,
o fã tem muito essa visão do artista, né?
É,
sim. É que nem, vamos dizer assim, uma coisa bem paralela da música. A filha do Silvio Santos, quando eles vão pra Miami.
Sim.
Tira a foto dele lavando louça.
É. Ele lá. Tem aquela linda, roupa que não combina, mas nem se você for dar auto.
Então as pessoas acham que o artista é sempre aquilo o tempo inteiro, né? Parece que ele não tem uma vida, né, cara?
Não.
Sim,
ele não,
sim,
tem,
sim,
um lazer, o cara não bebe. É. Pra nada.
O cara não, cara, tem boleto pra pagar.
É. O cara acha que você vive, sei lá, numa vida maravilhosa, às vezes.
É muito louco isso.
É muito louco. É no
gramo,
exatamente.
E engessado, né? E tem que viver daquele jeito, porque o fã passa a viver daqui, tentar viver do mesmo jeito, né? Não sei, enfim, é uma loucura.
Sim, sim. Loucura mesmo, cara.
Loucura.
Roupa preta no sol.
E é um trabalho só, né? A música, né? É um trabalho que você conseguiu alcançar alguma coisa bacana nesse trabalho, né? Que bom.
Fazer arte, fazer
conteúdo. Fazer arte, viver, né? Viver do que arte, você quer fazer na vida, né?
Enfim, meus amiguinhos, chegamos ao fim desse programinha sensacional.
Ah, que peninha. Não tem câmera pra fazer pra ver essa senhora.
Ali, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Que peninha. Sensacional. Ronaldo, brigadão por ter vindo.
Eu fiquei o tempo inteiro olhando pro lado da câmera.
Pra ouvir Inocentes hoje, se quer, o cara vai ouvir onde ele vai.
Cara, pode ir no YouTube que tem tudo, cara.
No YouTube tem tudo, cara. Muito
não,
bem.
Não tem como fugir disso, cara.
Você, jeito, você, né, pessoalmente, tem rede social, alguma coisa assim, não?
Cara, tem o Facebook.
Facebook.
Tem o Instagram.
Qual que é o Instagram, Facebook?
É Ronaldo Passos, o meu Facebook. E o Instagram também é Ronaldo Passos.
Ronaldo Passos, então é isso aí. Du!
Adiciona lá e vão trocar as ideias.
Demorou. Tem algo pra dizer aí, senhor Eduardo?
Alô, alô, Tinder, vamos dar o prêmio gratuito aqui pro menino, Gold, tamo isso usando aí.
Gold, é maravilhoso.
Gold.
Renan, quando é que é a próxima corrida?
Daqui duas semanas em Spa-Francorchamps.
Nossa, demora, velho. Puta,
férias,
que pariu,
né, aproveitar.
Os caras ganham dinheiro pra caralho, fica tendo férias, vai se fuder. Seu tchau, Cadinho, quem vem semana que vem?
Quem vem semana que vem? Raoni.
Quem é o Raoni?
Você vai descobrir semana que vem.
Muito bem. Você talvez saiba.
Raoni.
Você que talvez... Nossa. Depois dessa, eu encerro este programa.
Que ruim!
Então, semana que vem, estamos aí de volta com o Raoni.
Pode dar só um alôzinho?
Por favor.
Só mais uma vez. Ó. Domingo agora, Inocentes, lá no Sesc Itaquera, e dia 27, na Casa de Cultura da Cidade de Tiradentes.
É isso. Boa. Aí. Muito bem.
Prestigia, porra.
É, nós. Vai bater cabeça, sei lá como é que se fala do punk. Bater cabeça mesmo, né?
Bater cabeça é coisa de metaleiro.
Essas porra, isso aí.
Vai pogar.
Vai pogar
e tirar umas coisas do âmago, porque
vai
tá
difícil. Vai
tirar a
nhaca.
Exatamente. Quero abraço para os meus amiguinhos. Até semana que vem com o Raoni. Beijo, outro tchau.
Tchau. Tchau.